Pai, nós queremos meditar nas Escrituras esta noite. Que ela venha como martelo que esmiuça a penha, como espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Fala com a gente esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se assentar. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: se eu fosse você, eu ia embora agora. Deus vai desafiar a gente essa noite. Hoje eu gostaria de pregar a segunda mensagem da série que eu comecei domingo passado sobre como viver o sobrenatural. E eu quero usar como texto fundamental o mesmo que usei no domingo passado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito. Outra versão diz: em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pai, mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós meditamos nessa passagem das Escrituras, que é uma declaração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz questão de frisar e declarar que a mensagem que ele anunciou na igreja de Corinto não era simplesmente uma demonstração da sabedoria humana, mas a sua pregação consistiu em duas realidades distintas: a primeira, a demonstração do Espírito, e a segunda, a manifestação do poder de Deus. E ele diz que ele o fez por um motivo: para que a fé daqueles que se convertessem na cidade de Corinto não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em outras palavras, eu consigo depreender do texto que é possível você cristão, você um cristão bíblico, construir uma fé baseada somente na sabedoria humana. Tem muitas pessoas neste tempo que estão vivendo este tipo de evangelho. O evangelho reduzindo o perdão a um simples conceito. Muitas vezes reduzindo o evangelho de Cristo a uma simples lista de conceitos morais. Quando nós reduzimos o evangelho a uma simples transformação moral, a uma simples informação moral, nós esvaziamos o evangelho de Cristo de poder, nós descaracterizamos o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho não é apenas a transmissão de uma informação. O evangelho de Cristo é a transmissão da vida do próprio Deus para aqueles que o ouvem. Por isso o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E muitas vezes, quando nós demos isso, parece que é simplesmente uma declaração teórica que Paulo está fazendo. Mas nós aprendemos no domingo passado que todas as vezes que Jesus ensinava a respeito do reino de Deus, era esperado que houvesse uma manifestação concreta do poder de Deus. Ele estendeu esta mesma dimensão aos 70 discípulos, quando ele disse o seguinte: vão, anunciem o evangelho. E ele deu uma missão extraordinária. Imagine que eu chego para você e digo assim: vão lá e anunciem, curem os enfermos, expulsem os demônios e anunciem o reino de Deus chegou. É tão poderoso isso que Jesus não disse: ore pelos enfermos. Jesus diz: curem os enfermos. Em outras palavras, a anunciação do evangelho de Cristo deve ser, do outro lado, deve haver uma expectativa de que haja uma manifestação do poder de Deus. Nós devemos esperar que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas por causa do reino de Deus. E domingo passado eu ensinei que o poder de Deus e a compreensão do reino de Deus são duas realidades que andam juntas. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a manifestação do governo de Deus sobre a terra. E nós aprendemos que o que nos dá acesso ao poder sobrenatural do reino de Deus... Ela levantou a filha assim, eu falei assim... O que nos dá, não tem problema, compreensão do evangelho, do poder sobrenatural de Deus é justamente o entendimento do reino de Deus. Uma vez que eu me rendi a Cristo Jesus, uma vez que Jesus Cristo se tornou Senhor da minha vida, neste momento eu me tornei filho de Deus. É o que o apóstolo João escreve em sua primeira carta, Perdão, não sua primeira carta. No seu evangelho, no capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes a autoridade. Outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Perceba, o que nos torna filhos de Deus por adoção é a nossa fé em Cristo. Todos são criaturas de Deus. Mas somente são filhos de Deus aqueles que reconhecem o senhorio do Senhor Jesus sobre suas vidas. Nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. E porque você é filho de Deus, esta filiação te dá um estado de cidadania. Eu e você somos cidadãos do reino de Deus. Em que pese estejamos na terra, nós temos uma nova cidadania. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos, fala de ter a mesma cidadania. Preste atenção, aqueles cidadãos que pela fé em Cristo são salvos e já estão na eternidade, eu e você temos a mesma cidadania deles. Sabe Abraão? Você tem a mesma cidadania dele. Sabe Moisés? Você tem a mesma cidadania dele. Sabe apóstolo Paulo? Você tem a mesma cidadania dele. Nós somos cidadãos. E toda cidadania nos dá direitos e nos dá deveres. Mas vamos ver então alguns direitos do reino de Deus. O salmista Davi nos instrui a não esquecer dos benefícios de ser parte do reino de Deus. Salmo 103, 1 diz o seguinte. Bendigo a minha alma ao Senhor e todo o meu ser. Bendigo o seu santo nome. Bendigo a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha que palavra tremenda. Deus está dizendo, não se esqueça de que Deus quer abençoar você. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas doenças. Quem resgata a sua vida da sepultura e coroa de amor leal e compaixão. Quem satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Existem bênçãos em servir a Deus. Existem bênçãos pelo fato de você ser agora um cidadão do reino. É direito, é conquistado pela sua cidadania celestial. Eu lembro que domingo passado eu falei que muitas vezes, por medo de viver um evangelho triunfalista, nós estamos abrindo mão de viver um evangelho triunfante. Nós cremos num Cristo vivo, nós cremos na cruz vazia, nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos que aquele que curou segue curando, nós cremos que aquele que libertou segue libertando, nós cremos que a obra de Deus permanece para sempre. Todas as vezes que os apóstolos pregavam, eles esperavam que houvesse a manifestação do poder de Deus, libertando cativos e curando enfermos. Muitas vezes nós estamos diminuindo essa manifestação, ou melhor, diminuindo a crença, a convicção de que Cristo é o mesmo. Nós não servimos um Cristo morto, nós servimos um Cristo vazio. E eu quero te desafiar a seguir crendo até o último minuto. O reino de Deus nos outorga uma cidadania. A cidadania nos outorga direitos. Mas eu quero lembrar uma ressalva que eu fiz também. A manifestação do reino nessa dimensão, ela ainda não é total. Ela é parcial. E eu lembro que eu falei de um exemplo, de Lázaro, amigo de Jesus. Que ele foi morto, ele foi ressuscitado pelo poder de Cristo, mas Lázaro morreu de novo. Então, existem enfermidades que não serão curadas, mas nós não vamos parar de orar para que Deus cure todas. Consegue entender? Nós vamos seguir crendo que o Senhor pode fazer. Muitas pessoas dizem, e se não for a vontade de Deus curar? Eu falei, então nunca faça uma cirurgia e nem tome remédio. Porque vocês podem estar se insurgindo contra a vontade de Deus. Querido, nós vamos orar, crendo que Deus pode fazer todas as coisas. Amém? Consegue entender isso? Nós vamos seguir crendo, nós vamos seguir ousados. As pessoas do mundo estão cansadas de discursos bonitos. O mundo precisa ver a manifestação dos filhos de Deus. Aqueles que ousam abrir a sua boca e declarar que o poder de Deus vai se mover. Amém? Mas para isso, eu quero ensinar um princípio esta noite, que pode parecer que não tem nada a ver com a manifestação do poder de Deus, mas tem tudo a ver. Eu quero falar esta noite sobre relacionamentos sobrenaturais de aliança, que podem nos levar ao poder sobrenatural de Deus. Vamos ver um texto da Sagrada Escritura. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Perceba, há um princípio extraordinário que Jesus está ensinando. O reino de Deus, que é o governo de Cristo, que gera a manifestação do poder sobrenatural de Deus, ele se manifesta entre nós, na coletividade e não na individualidade. Por isso, relacionamentos são um assunto importante se você quer viver a manifestação do poder de Deus na sua vida e através da sua vida. Nós vivemos uma geração cada vez mais individualista, inclusive na igreja. Uma geração que não fomenta relacionamentos por medo de se ferir e que tenta ainda justificar essa individualidade biblicamente. Não, a igreja é coletiva, o corpo é coletivo. Se nós quisermos ver o poder sobrenatural de Deus, nós precisamos entender que o reino de Deus se estabelece dentro de um princípio de relacionamento. Quando nós estamos juntos, quando nós estamos unidos, é que o reino se manifesta. Diga comigo: o reino de Deus está entre nós, ele não está só comigo. Por isso, se você quiser viver o sobrenatural, você precisa aprender a construir relacionamentos, porque o dom que Deus deu para você não serve para você mesmo. O dom que Deus deu para você só tem uma finalidade: abençoar o outro. É isso que o apóstolo Paulo corrige na sua carta aos Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a... Em outras palavras, não procurem crescer somente nos dons que alimentam só vocês mesmos. A instrução do apóstolo Paulo é: procurem crescer nos dons que alimente o outro, porque o reino de Deus é uma expressão coletiva e não uma expressão individualista. A igreja de Corinto era cheia de dons, mas a Bíblia diz que eles deveriam procurar os dons que edificassem o corpo. Por quê? Porque a construção de um evangelho individualista limita a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Hoje, querido, o Senhor está falando com você, meu irmão e minha irmã, que tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. E que arruma um monte de justificativa para não estar junto com seus irmãos. Você vai acabar, escute, é um alerta, você vai acabar vivendo aquém do que Deus tinha preparado para você. Eu quero mostrar isso nas Escrituras. A Bíblia vai mostrar que a comunhão entre os irmãos sempre ordena a vida e a bênção para sempre. E eu quero ler três passagens bíblicas para provocar em mim e em você nesta noite uma compreensão entre a relação de relacionamentos e a manifestação do poder sobrenatural de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, olha que história poderosa. Certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Agora, porém, vem um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Diga comigo: mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, paga as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Esse é um texto que manifesta a exemplificação da relação entre a manifestação do poder sobrenatural de Deus e os relacionamentos extraordinários que nós precisamos construir. Como que aquela mulher foi saldar aquela dívida? Ela viveu um milagre. O profeta disse que o azeite na vasilha se multiplicaria. Mas Deus dá uma instrução através do profeta. Deus diz o seguinte: você vai nos seus vizinhos e você vai pedir para eles as Tupperware deles emprestadas. Quando as Tupperwares acabarem, você vai pegar os potes de sorvete. Quando os potes de sorvete acabarem, você vai pegar os vidros de maionese. Não existe mais vidro de maionese, né? Agora não é mais de vidro. Perceba. Ela deveria pedir vasilhas emprestadas a quem? Aos seus vizinhos. Dependendo do nível de relacionamento que aquela mulher tivesse com os seus amigos ou os seus vizinhos, ela poderia ter muitas vasilhas ou poucas vasilhas. Em outras palavras, eu posso ousar dizer que o tamanho do milagre que aquela mulher estaria habilitada a experimentar na sua vida era determinado pela quantidade de relacionamentos de aliança que ela tinha. Se ela fosse uma vizinha entojada, que ninguém gosta, ela limitaria a manifestação do poder de Deus, porque o poder do óleo era multiplicado na medida da quantidade das vasilhas que ela conseguiu, não tendo em casa, mas que ela conseguiu através dos relacionamentos que ela nutriu. Ela viveu um milagre extraordinário, porque ela tinha relacionamentos extraordinários. Eu pergunto para você esta noite, você tem relacionamentos extraordinários? Você tem relacionamentos de aliança? Vire para a pessoa que está ao seu lado e pergunte, você tem para quem pedir vasilhas? Agora olhe para outra pessoa e diga assim, será que iam te dar muitas ou poucas vasilhas? Jesus, quando cumpriu sua missão na terra, ele veio esvaziado de sua glória, mas mesmo assim, ele poderia andar sozinho, sim ou não? Mas Jesus escolheu andar com muitas pessoas. Jesus decidiu ser intencional na construção de alianças. Jesus sempre tinha pessoas que andavam com ele. Jesus nunca está comendo só. Os únicos momentos que nós vamos ver Jesus sozinho é quando ele está orando, e nem sempre. Porque muitas vezes ele convidava seus amigos para orarem com ele. Por que Jesus agiu dessa forma? Porque Jesus compreendia que quando eu construo relacionamentos de aliança do reino, eu maximizo a potencialidade da manifestação do poder sobrenatural de Deus na minha vida. Vou repetir isso. Quando eu construo relacionamentos de aliança do reino, eu maximizo a potencialidade da manifestação do poder sobrenatural de Deus na minha vida. Jesus tinha 3 próximos, 12, mas ele também tinha 70. Quando Jesus estava na terra, como eu disse, Filipenses vai dizer que ele estava esvaziado de sua glória. Ele estava, entre aspas, limitado a um corpo humano. Ele tinha 70 discípulos, 70 relacionamentos de aliança, através dos quais o poder de Deus podia se manifestar. Irmão, quando nos isolamos, quando não somos intencionais em construir relacionamentos, nós limitamos a proporção da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Faz sentido? Mais uma coisa. A Bíblia diz que essa mulher, ela era quem? Esposa de um dos profetas, da companhia de profetas que Eliseu liderava. Ela tinha relacionamentos com pessoas cheias de Deus. Relacionamentos sobrenaturais potencializam a proporção dos milagres que podemos viver. Quero trazer um segundo texto provocativo das Escrituras, que mostram a relação entre a manifestação do poder de Deus e os relacionamentos. Marcos capítulo 2, versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então muitos se reuniram ali de forma que não havia lugar nem a porta, e Jesus lhe pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte do telhado, da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo, por que este homem fala assim, está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, se não somente Deus? Naquele momento, Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando e disse-lhes, por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil, dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Que história tremenda, que relacionamentos extraordinários aquele paralítico tinha. A Bíblia diz que eles se esforçaram, porque eles criam que Jesus podia fazer um milagre na vida daquele seu amigo. Eu quero que você imagine a dificuldade que deve ter sido aquele dia comigo. Não tinha cadeira de roda, o paralítico provavelmente foi carregado, já chegou aí. Eles chegam para o culto de milagres, não tem espaço no templo, está lotado. Um deles tem uma brilhante ideia, porque sempre tem um ousado no grupo de amigos. Eu imagino que um deles falou assim, já sei, e se a gente subir no telhado dessa casa. A gente afasta as telhas, afasta as brasilites. E a gente desce o nosso amigo. A Bíblia diz que aquele homem foi curado pelo poder de Cristo, porque ele tinha relacionamentos extraordinários. E aqui eu encontro uma característica, preste atenção, de relacionamentos sobrenaturais do reino. Todo relacionamento do reino tem que ser intencional e sacrificial. Você imagina o esforço para carregar uma pessoa, subir no telhado, abrir o telhado. Muitas vezes, querido, nós não estamos conseguindo construir relacionamentos porque nós estamos vivendo um evangelho egocêntrico e egoísta. Para construir relacionamentos do reino, é necessária intencionalidade. Aqueles quatro homens são um exemplo de como relacionamentos extraordinários podem construir ao meu redor uma atmosfera sobrenatural. Eu imagino que cada ato daqueles homens carregava atmosfera sobrenatural sobre a vida do seu amigo. O primeiro ato foi a ideia. Quem em sã consciência tem a ideia de abrir um telhado para descer um paralítico do teto? Ousadia. Segundo ato que eu creio que carregou a atmosfera espiritual de fé, eles tiveram de subir no telhado. Como que quatro pessoas sobem numa escada? Eu não sei como isso aconteceu. Talvez o milagre já começou aí. Mas alguém ousou crer. Alguém ousou crer não para si. Alguém ousou crer para seus amigos. Depois, eu não sei como eles subiram com o paralítico, um serrote. Minha imaginação é muito grande, irmão. Eu tinha que serrar o telhado. Estou brincando, era outra estrutura, tá? Eu estou fazendo uma adaptação. Eles tiveram que abrir o telhado. Mais um ato de fé. E mais, eles tiveram que descer o paralítico. Ia ser um problema se fosse eu, porque eu acho que ia me dar uma crise de riso na hora que eu fosse descer o paralítico. Cada ato de fé dos amigos deste homem encarregava a atmosfera espiritual. Relacionamentos do reino potencializam os milagres de Jesus em nossa vida. Outra pergunta para você: você tem em seu ciclo, no mínimo, quatro pessoas que teriam coragem de subir com você no telhado, cortar o telhado e descer você? Eu falei para você ir embora. Você tem cultivado esses relacionamentos? Você tem sido intencional nesses relacionamentos? Quem faria isso por você? Mas eu posso ler o texto de duas formas. Toda vez que você lê essa história, e talvez você analise pela perspectiva do que eu estou falando, você vai dizer: eu sou paralítico. E qual é a postura de vítima que você vai se encontrar? Eu não tenho amigos, pastor. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me desceria do teto. Mas você já pensou que você talvez não precise ser o paralítico nessa história? Talvez você deveria se pensar como uma das pessoas dispostas a descer o paralítico do telhado? E aqui eu quero que você se analise não como sendo paralítico. Eu quero que você pense em você como sendo um dos quatro que desceu o paralítico. Eu tenho certeza, como eu disse, que um teve uma ideia brilhante e os outros três fizeram aquela cara. Será? A minha pergunta para você esta noite é: você está disposto a subir no telhado com uma pessoa paralítica, rasgar o telhado e descer a pessoa paralítica do teto? Porque se você não está disposto a isso, talvez seja por isso que você também não tem ninguém que esteja disposto a descer você do telhado. Nós queremos construir um evangelho de uma única. Isso é impossível. Jesus ensinou um princípio de relacionamento em Lucas 6,31. Como desejam que as pessoas façam a vocês, assim façam vocês a elas. O contexto é de relacionamento. Se você não é alguém disposto a se sacrificar pelo outro, não espere ter relacionamentos de pessoas que se sacrifiquem por você. Pastor, mas eu nem quero isso, eu nem preciso de ninguém. Você não precisa de ninguém até você ficar paralítico e precisar que alguém desça você. Você não precisa de ninguém até você precisar de vasilhas emprestadas para Deus multiplicar milagres. Você não precisa de ninguém até que a adversidade basta a sua porta e você vai perceber que você não é individualista, que você não sobrevive sozinho e que você precisa de pessoas cheias do Espírito Santo ao seu redor. Pastor, mas eu fico bem sozinho, será mesmo? Quando eu vou analisar o Novo Testamento, eu vou perceber que os relacionamentos não são fáceis. E tem muita gente que não quer estabelecer relacionamento, sabe por quê? Porque está com medo de se machucar novamente. Pastor, eu tentei ser amigo de pessoas que me traíram, que falaram mal de mim. Bem-vindo ao time. meu e do apóstolo Paulo. 2 Timóteo 4,10. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. Aqui Paulo estava bravo. O Senhor lhe dará em retribuição pelo que fez. Relacionar-se com pessoas é correr o risco de se machucar. Relacionar-se com irmãos é correr o risco de ser ferido. Relacionar-se com o outro é correr o risco de o outro não satisfazer todos os seus desejos, querido alecrim dourado. Mas Paulo nunca deixou de se relacionar com ninguém. Nós vamos ver Paulo investindo em Timóteo como filho na fé. Nós vamos ver Paulo investindo em Tito como filho da fé. Eu nunca posso permitir que o problema dos outros suba ao meu coração, porque um coração batizado no Evangelho de Cristo é sempre um coração relacional. Mas para isso eu preciso trazer outro texto provocativo para você. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado. A nova versão internacional antiga diz assim, como é feliz. Toda vez que você lê bem-aventurado na Bíblia, você pode ler assim, feliz, feliz. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa pessoa é como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. A Bíblia está falando sobre uma ação sobrenatural. Tudo o que faz, prospera. E quando a gente lê esse texto, muitas vezes a gente foca na chave do capítulo 2, do versículo 2, perdão, e do versículo 3. A gente diz o seguinte, porque medita na lei do Senhor dia e noite. É verdade. Mas também tem um princípio no versículo 1. O texto diz que o homem que é feliz, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, e ele não se assenta na companhia dos zombadores ou dos escarnecedores. E aqui eu tenho uma terceira chave espiritual sobre relacionamentos e manifestação do poder de Deus. A Bíblia está falando que aqueles que são de Deus, devem estabelecer uma medida de diferentes níveis de relacionamento. Conseguiu entender isso? Eu quero reforçar aqui. Estabelecer medidas diferentes. Por quê? Porque existem níveis de relacionamento. Você precisa aprender quais os níveis de relacionamento que você vai entregar às pessoas com quem você se relaciona. Porque a depender do nível de relacionamento com a pessoa que está do outro lado, esse relacionamento pode levar à manifestação do poder de Deus ou bloquear a manifestação do poder de Deus. O texto está dizendo que algumas classes de pessoas, eu devo estabelecer sim relacionamento, mas de forma limitada. E a Bíblia é muito clara em dizer algo. Aqueles que não conhecem a Deus, eu devo me relacionar sim com eles, mas eu devo me relacionar com eles de uma forma limitada. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deixa eu te explicar melhor, para você não sair dizendo que você vai ligar agora e brigar com todos os seus amigos não crentes. Não! Você precisa sim se relacionar com eles, mas você precisa entender que o nível de relacionamento que você que é crente em Cristo Jesus tem com pessoas que ainda não são crentes em Cristo Jesus é limitado. Você precisa tomar cuidado, porque os relacionamentos que você cultiva carregam a atmosfera espiritual sobre a sua vida. Diga comigo, relacionamentos carregam as atmosferas espirituais sobre a minha vida. Deixa eu ler outro texto antes de voltar para o Salmo primeiro, Lucas 8,49. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disse, a tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que desse à menina alguma coisa para comer. Preste atenção, Jesus chega para curar a filha de Jairo. E Jesus faz o quê? Pode sair a galera, irmão. Sai. Aqueles que estavam ali e não criam, aqueles que estavam ali e não criam que Jesus podia fazer, Jesus manteve no nível de relacionamento mais externo. Ele deixou o pai e a mãe para serem testemunhas, mas ele carregou consigo 3 dos seus discípulos mais íntimos. Ele carregou consigo Pedro, Tiago e João. O texto explica que os demais estavam cheios de incredulidade. Eles riram quando Jesus disse que a menina apenas dormia. Escute o que eu vou te ensinar agora. E para operar o milagre da ressurreição da filha de Jairo, Jesus precisava ter ao redor deles pessoas que estivessem no mesmo patamar de fé que ele estava se movendo. Para que a atmosfera espiritual do ambiente fosse carregada de credulidade de fé e não de incredulidade. As pessoas que estão caminhando perto de você, em um nível muito próximo, querido, elas carregam sua atmosfera espiritual de fé ou de incredulidade. Jesus deixou somente os 3 mais próximos, os mesmos 3, que quando deu ruim no coração de Jesus e ele estava angustiado, os mesmos 3 que ele chama para orarem com ele no Getsêmani. Ele chamou Pedro, o impetuoso, porque coisa boa é ter perto da gente crentes ousados e cheios do Espírito Santo. Ele chamou João, o discípulo amado, que a Bíblia diz que colocava a sua cabeça no peito do Mestre e ouvia as batidas do coração do próprio Senhor Jesus. Você quer viver milagres na sua vida? Estabeleça relacionamentos extraordinários, mas aprenda a determinar aqueles que caminham perto de você. E as pessoas que caminham muito próximas a você são pessoas que precisam estar com um nível ou igual de fé que você tem, ou melhor, acima do que você consegue crer. O Salmo 1 vai nos alertar, como eu li, que é como são felizes e como vão prosperar aqueles que primeiro não andam segundo o conselho dos ímpios. Isso fala de um nível de relacionamento entre alguém que conhece a Deus e alguém que não conhece a Deus. Se você quer viver o sobrenatural na sua vida, você precisa entender que você não deve aconselhar-se ou abrir o seu coração com pessoas que não servem o mesmo Deus que você. Isso é forte? É Bíblia. Porque se você abrir o seu coração neste nível de relacionamento, eles vão trazer conceitos e conselhos que podem, muito provavelmente, não estar de acordo com aquilo que Deus disse na sua palavra e que não está de acordo com a vontade de Deus. Você precisa entender que você precisa estar cercado de pessoas que tragam para você esses conselhos de fé. Pessoas que cheguem para você e desafiem você a crer. Pessoas que cheguem para você e desafiem você à santidade. Pessoas que cheguem para você e desafiem você a buscar a Deus e não arrumar um monte de programação que afasta você de onde Deus quer que você esteja. Pessoas que vão ter coragem de falar na sua cara o que a Bíblia diz quando você está errado e em pecado. Deixa eu falar uma coisa. Muitas pessoas, nesse tempo, têm evitado construir relacionamentos de aliança porque não querem ouvir críticas. E se você não quer ouvir crítica, você não passa de um soberbo. Se você não abre o seu coração para ninguém, você não passa de um soberbo. Você não quer ouvir o conselho do Senhor, às vezes, da boca do outro. E escute, Deus resiste ao soberbo. É o que a Bíblia diz. Mas também, ao mesmo tempo, você precisa aprender a saber de quem você ouve críticas. Você precisa ouvir críticas de homens e mulheres de Deus. Você precisa ouvir conselhos de homens e mulheres de Deus. Mas o texto está dizendo que segue uma progressão. Primeiro, a pessoa, ela ouve o conselho dos ímpios. Depois, ela se detém, ela para no caminho dos pecadores. Se você começar a abrir o seu coração demais para aqueles que não conhecem a Cristo, ouvindo os seus conselhos, daqui a um tempo você está parado com eles. Você está sentado com eles. Se a maior parte, escute igreja, dos seus relacionamentos são de fora do reino, uma hora ou outra você vai correr o risco de estar fora do reino junto com eles. Eu quero repetir, que eu não estou dizendo que você não pode, tem que cortar relacionamentos com pessoas que não são cristãs, vocês estão me entendendo? Ao contrário, busque as pessoas porque é você quem vai levá-las a Cristo, amém? Mas existem níveis de relacionamento que você não deve e não pode ter com pessoas que não são genuínos discípulos de Cristo. Quem tem o conselho de Deus para você são pessoas cheias de Deus. Mas o texto continua dizendo, não se assenta na companhia dos escarnecedores. Sabe, deixa eu aprofundar isso aqui. O texto fala de ímpios, mas eu creio que eu posso fazer uma aplicação também para cristãos carnais. são crentes, são salvos por Cristo. Seus nomes estão escritos no livro da vida, mas são carnais. Querido, não tem problema se alegrar. Eu amo brincar, eu amo tudo isso. Mas se você está em uma roda sempre só brincando, e se você está lá conversando há 10, 15, 20 minutos, 30, e não vem nenhum assunto de Cristo, do reino, ou de algo que Deus quer fazer, você está numa roda de relacionamento entre cristãos carnais. Eu brinco com todo mundo, quem me conhece sabe. Rimos, mas sempre terminam com um assunto sobre Jesus. Sim ou não? A gente sempre termina falando dos propósitos de Deus. A gente sempre termina falando sobre aquilo que Deus quer fazer. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você está num nível de relacionamento com pessoas cristãs, mas que o assunto é qualquer um menos Cristo, cuidado. Ah, pastor, então eu vou cortar relacionamento com todo mundo. Mais uma vez, sua soberbinha falando. Porque você não pode ser o crente espiritual. Você viu como a gente sempre quer ser o paralítico no relacionamento? A gente quer sempre ser o cara que desce em a gente. A gente nunca quer ser o cara que vai descer o outro. Seja você o espiritual. Seja você a mudar ambientes. Pastor, como eu falei, não me relaciono mais com ninguém. Não tem problema. Eu não estou profetizando, irmão. Eu só estou repetindo o que Jesus disse. No mundo tereis aflições. Uma hora a aflição vai bater sua porta. Alguém recebe essa promessa? Foi Jesus quem disse. Quem pega ela, diga, eu quero. Essa é a única promessa que você não precisa de fé. Ela vem. Mas coisa difícil é passar pelo vale da sombra da morte sozinho. Coisa difícil é ser uma pessoa, posso falar? Tão intragável. Que você não tem ninguém para descer você do telhado para Jesus te curar. Essa mensagem ela é vital para nós esta noite. Para entender que Deus quer derramar o sobrenatural nos nossos dias. Mas você precisa romper o individualismo e estabelecer relacionamentos extraordinários. Quer viver o sobrenatural? Você precisa entender que relacionamentos extraordinários são vitais. E hoje é tão propício esse ensino da palavra, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Deixa eu te explicar algo. A ceia do Senhor não é uma celebração somente entre você e Cristo. Não é. Esse é o problema da igreja de Corinto. A Bíblia diz que eles começaram a ter pessoas doentes e enfermas no seu meio, porque eles participavam da ceia do Senhor sem discernir, sem o entendimento do que era o corpo de Cristo. A Bíblia diz que a ceia do Senhor na igreja de Corinto era uma bagunça. Era quase como, como é que fala? Uma festa americana que cada um traz um prato, é isso? Cada um traz um prato. Um trazia salpicão. Outro trazia maionese com maçã. Não dê isso para mim, eu não vou comer não. E se botar, agora é perto do Natal daqui a pouco, né? E se botar uva passa, irmão, você ficará fora das minhas orações por um período. Entenda, Deus é sábio. O doce é doce. O salgado é salgado. Fere a criação. Amém. Se, pior que se você me dá, agora você já sabe. Você não me dá, mas se você me der, você ainda tem que fazer uma cara. Ai, que benção. Deixa eu dar uma dica para você. Quando você convidar um pastor para jantar, almoçar, convide, aleluia. Se você for fazer um prato muito estrambólico, faz um normal também. Chaves de relacionamento. Aleluia. Na igreja de Corinto, a Bíblia diz que cada um trazia um alimento. E trazia um vinho. E era vinho, irmão. Não era suco de uva, não. Era vinho. Ao ponto da Bíblia dizer que alguns se embriagavam. Essa era a ceia. Você consegue imaginar? Só que eles eram tão egoístas na administração da ceia que o rico trazia lá o cordeiro assado morto dele. E o pobre trazia, tadinho, só arroz e farinha. E um ficava com fome e o outro comia até passar mal. O apóstolo Paulo pega essa cena e diz, nisso que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. Não é porque não tinha pão e não tinha vinho. Tinha os elementos corretos, mas não tinha o coração correto. Às vezes a gente está fazendo tudo na vida cristã com os elementos corretos, mas sem estar com o coração correto. E a Bíblia diz que aquela ceia, ao invés de ser cálice de bênção, era cálice de juízo. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor daqui a pouco, em alguns minutos. E eu quero perguntar para você, você tem construído relacionamentos sobrenaturais? A ceia não é uma celebração individual, mas coletiva. A ceia não é somente uma aliança minha para com Deus, mas uma aliança minha para com meu irmão e para com Deus. Por isso que é chamada de Eucaristia, que significa comunhão. Comunhão. O lugar mais propício para Deus se manifestar é o sobrenatural. Você recebe essa palavra? E nós vamos aplicá-la agora. Eu queria que você se colocasse em pé. Os irmãos que vão servir a ceia, venham todos do apoio, por favor. As crianças. Obrigado, Cláudio. Sabe, quando eu escrevi essa palavra, me deu uma alegria celestial por perceber... Podem servir e ficar aqui, que nós vamos fazer um pouco diferente, tá bom? Mateus, pode ficar mais ali no canto. Dois lá atrás e dois aqui na frente. Pode ser? Então, você fica aqui, Ana. Isso. Vocês duas. Vanessa no lado direito e Ivana do lado esquerdo. Obrigado. Essa palavra, ela me ministrou muito. Ela ministrou você? E talvez esta noite você precisa tomar uma decisão difícil. Porque talvez você esteja com dificuldade de se relacionar. Talvez você esteja com dificuldade de criar vínculos de aliança com o povo de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se os teus vínculos de aliança são mais com pessoas do mundo, algo está errado. Você está se tornando um cristão carnal. Porque a gente pode se alegrar com as coisas do mundo? Pode. A gente pode falar de política? Pode. A gente pode falar de futebol? Sem palavrão? Pode. Mas, coisa boa, é quando a gente se assenta, ou para ouvir, não o conselho dos ímpios, mas o conselho dos santos.